Bom dia! Hoje é 22 de março de 2024. Meu nome é Fernanda Forgerini, editora de Opera Mundi. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Muito obrigada pela sua audiência, vem chegando, compartilhando e curtindo o nosso conteúdo e também, claro, conversando com a gente aqui pelo chat. Quais são as maiores novelas brasileiras? Qual é a maior novela para você? A novela acabou? O 20 Minutos da sexta-feira comenta o tema olhando para a vida e obra do autor brasileiro Gilberto Braga. Vale Tudo, Dancing Days, Anos Rebeldes, Paraíso Tropical, O Dono do Mundo e muito mais são obras dele, que é considerado um dos maiores nomes da telemadrogia brasileira. Como foi a vida de Gilberto Braga, suas obras e seu legado para o Brasil? Para falarmos do assunto, nosso convidado é Maurício Staiser. Jornalista, é formado em economia e comunicação e é mestre em sociologia pela USP, além de ser colunista de televisão da Folha desde junho de 2012. É autor dos livros O Homem do Sapato Branco, da Todavia, Topa Tudo por Dinheiro, também da Todavia, Adeus, Controle Remoto, da Arquipélago, dentre outros, além de ter publicado em coautoria com o autor Arthur Chechel, Gilberto Braga, Balzaca da Globo, pela Intrínseca, neste ano de 2024. Após a vinheta, voltamos com Maurício e o 20 Minutos começa de fato. Bom dia, Maurício. Muito obrigada pela sua participação aqui no 20 Minutos. Uma honra ter você aqui.
Bom dia, Fernanda. Prazer falar com você e com os espectadores do Opera Mundi.
Ótimo, a gente agradece também. Maurício, eu queria começar te perguntando já, um tema que a gente já está aqui falando no programa de hoje. A novela acabou ou ela sobrevive de outro modo?
Não, não acabou, né? Quer dizer, se você olhar na programação das principais emissoras, pegar Globo, SBT, Record, entre novelas originais e reprises, diariamente você tem 15 novelas à sua disposição, mais ou menos 12 ou 15, somando as três emissoras, né? A novela é um pilar ainda da programação da Globo, né? Muito forte, né? Ela exibe três novelas originais por dia, mais duas reprises, e as suas concorrentes ainda exibem também novelas. Então, a gente está muito longe de dizer que a novela acabou. De fato, ela está passando por um processo, né, grande de transformação, de mudanças, de adaptação aos novos tempos e talvez de perda de relevância. Quer dizer, talvez você possa dizer que a novela hoje já não é mais tão importante quanto foi há 20 ou 30 anos atrás.
Perfeito, Maurício. Nessa pegada, pegando um gancho que você coloca no final, né, de ter outra referência, para as novas gerações, é possível imaginar o que significou uma novela como Selva de Pedra nos anos 1970 ou Roque Santeiro? Não vou falar de Dono do Mundo agora, porque ele vai também tratar muito de Gilberto Braga na segunda parte da entrevista.
Não, eu acho que não dá para imaginar realmente, né? Porque a gente pensa entre a década de 70 e a década de 90, sobretudo 80, 90, mas já no final dos anos 70 também, a novela foi um fenômeno cultural muito relevante no Brasil, né? Sobretudo com o desenvolvimento que o gênero teve na Globo a partir dos anos 70, né? Quer dizer, porque a novela existe desde o início da televisão, 1950, a televisão é de 1950, 1951 já tem novela. Ao longo de toda a década de 50, algumas experiências, ao longo da década de 60, começa a se intensificar a produção de novelas, e no final da década de 60, elas ganham finalmente um ar mais moderno, contemporâneo, né? Sempre se fala de Beto Rockefeller, em 1968, na Tupi, como um marco da transformação das novelas. Mas antes disso, Lauro César Muniz já tinha feito uma novela, Estrelas no Chão, em 1968, que também já tem características de temas contemporâneos, atuais. E em 1969, na Globo, a Jeanette Claire faz Véu de Noiva, que é vendida pela Globo pela primeira vez como uma novela onde tudo que você está vendo é real. Então, a partir daí, né, início dos anos 70, a novela começa a se transformar e a Globo dá um salto grande, né, em relação às concorrentes na produção desse tipo de novela, novelas tratando de temas atuais, contemporâneos, com uma pegada realista. E aí chega no auge, né, ainda na década de 70 e na década de 80, que a novela se torna o principal produto de consumo de entretenimento do brasileiro, né? Tem histórias de novela com um Ibope de 80 pontos, 70 pontos, né? Capítulos finais muito esperados, que chega a 90 ou até mais pontos de audiência, que é uma loucura, né? Então, é difícil para alguém hoje, né, você pensar uma pessoa jovem, de 20 anos, imaginar que já teve um programa na televisão que foi assistido por 90% das pessoas que estavam vendo televisão estavam vendo a mesma coisa, né? Isso não existe mais, né? Nos últimos anos, eu acho até positivo, houve uma. Se tornou muito mais variada a oferta, né, de plataformas para você ver, para você consumir entretenimento, não só, né, que depois da TV aberta veio a TV por assinatura, que já causou um baque na audiência, né, a TV paga, né, já causou um primeiro baque de perda de público e tal, e a partir, fim dos anos 2010, com a revolução digital, né, as plataformas de streaming também desviaram grande parte, grande não, uma boa parte da audiência. Então, hoje a TV aberta ainda é a principal forma de acesso da população à comunicação, a entretenimento e jornalismo ainda é, mas numa proporção muito inferior ao que foi há 40, 30, 40 anos atrás. Então, sem dúvida, respondendo à pergunta, acho muito difícil alguém imaginar isso, um jovem imaginar como era, né, isso, né, nos anos 70, 80.
Sim, Maurício, nessa questão de imaginar 1970 e como seria, por questões da minha idade, eu acho que eu tenho a Avenida Brasil de 2012 como é esse marco, que o final foi assim, todo mundo. Você acha que a Avenida Brasil é essa divisão dessa nova década, quando acaba essa questão de assistir novela nessa forma que você está
Eu
colocando?
acho que a Avenida Brasil reviveu uma experiência, né, que é quando uma novela se torna um fenômeno cultural, né? É um momento em que aí já, quer dizer, isso foi, a Avenida Brasil, se não me engano, é 2012, né? Já é um momento em que já há uma dispersão da audiência, as audiências já não são as mesmas, né? A Avenida Brasil no final dela, ela teve uma média de audiência perto, se não me engano, de 40 pontos, que ainda é considerável, mas já muito inferior ao que havia nas décadas anteriores, mas, sobretudo, isso faltou dizer na resposta anterior, ela resgata uma questão, um aspecto que era muito forte nas décadas de 70, 80 e 90, que é a novela ser realmente um fenômeno cultural. A novela é discutida nos jornais, a novela é tema de assunto nas conversas, né? Você sai no bar, vai beber e você comenta a novela. As diversas classes, não é só um fenômeno de classe C e D, né? Tem novelas, e isso é um grande salto, e aí, quando a gente fala do Gilberto, eu acho que isso é um ponto fundamental. Quer dizer, o Gilberto é um dos autores, mas talvez o principal, que amplia muito o universo de espectadores da novela. Ela deixa de ser só uma forma de entretenimento para a classe C e D e passa também a ser uma forma de entretenimento para as classes A e B. Ainda é aquela época que as pessoas falam, ah, eu não vejo novela, eu estava passando na sala e vi, né? Ainda tem um certo preconceito, mas, de fato, a novela ela alcança, em alguns casos, em bastantes casos, né, nessa época áurea, esse poder de ser um assunto, virar um assunto. E a Avenida Brasil, de alguma forma, resgatou isso, a lembrança do que foi isso. Então, quem viveu a experiência de assistir a Avenida Brasil, e aí ajudado, né, porque é a época que já tem rede social, né, o Twitter é uma ferramenta que ajuda muito a promover a Avenida Brasil, experimentou um pouco esse fenômeno, o que é imaginar uma novela que está todo mundo falando sobre o mesmo assunto, né? Mas aí já, eu acho que é um fenômeno realmente isolado, assim, é um bom exemplo que você deu, mas é um fenômeno isolado naquela época, que ajuda a entender como era em outros momentos.
Sim, perfeito. É, Maurício, as novelas televisivas, elas tiveram até o fim do século XX, dois modelos literários muito fortes, que eram o romântico e o realista naturalista. É certo dizer que, com o tempo, o segundo predominou sobre o primeiro?
O realista predominou, você diz?
Isso.
Eu acho que não, se você pensar, vamos ainda, né, usando a Globo como parâmetro, que eu acho que é o principal, né, desde os anos 70 ela se torna dominante. Ela teve, por exemplo, teve uma sabedoria de criar três faixas horárias diferentes para a novela, em alguns momentos quatro, que permitiam ela oferecer produtos muito diferentes, não só em termos de tema, mas também de gênero de novela, né? Então, tem a novela das seis, que é uma novela visando tipo um público espectador que está em casa essa hora, normalmente são mulheres, donas de casa, né? Isso pensando naquela época, né? Então, você te permite oferecer programas mais românticos, mais açucarados e tal. Depois a novela das sete, que já você está pensando já num público mais jovem que também está chegando em casa para ver novela, e aí é um espaço que a Globo desenvolve muito comédias, né, novelas mais também românticas, mas com uma pegada mais leve, menos melodramática e tal. E aí tem a novela das oito, que hoje é a novela das nove, que é o grande catalisador de audiência, né, que sempre foi. É o filé mignon, é a novela principal, né, o horário do grande melodrama, né, da novela que vai tentar se comunicar com o maior público possível, porque essa hora, em tese, todo mundo estaria diante do aparelho de televisão. Então, você pensando assim, eu acho que não acho que tenha um gênero sobressaído em relação aos demais. Eu acho que houve uma variedade aí, que eu acho que uma estratégia foi, durante muito tempo, uma estratégia inteligente de você oferecer coisas diferentes para públicos supostamente diferentes.
E Moisés, ainda nessa toada, né, de relação aí de mudanças de novela televisivas, a relação do poder com a novela muda muito com o fim da ditadura. A reponta da ditadura militar influencia nas novelas e quando acaba com essa outra página das novelas brasileiras.
Não sei se você está se referindo à censura, né, que de fato é um elemento muito influente no mau sentido, né? Quer dizer, as novelas são vigiadas com lupa nas décadas de 70 e 80, né? Com a curiosidade que a ditadura acabou em 85, mas a censura só acabou em 88, porque só com a nova Constituição que acabou a censura. Então, até tem um intervalo de tempo aí entre 85 e 88, que vários autores são censurados já vivendo um período de democracia. O Dias Gomes, o próprio Gilberto, em Vale Tudo, ainda pegou censura. Então, quer dizer, não sei se você está perguntando em relação a isso. A censura tem um papel muito forte e influente, né, em limitar determinados assuntos, limitar o alcance de certas discussões, e reprimir os autores a escreverem determinadas coisas. Com o fim da ditadura e com o fim da censura, em tese, os autores ficaram mais livres para escrever o que quisessem. Mas o que a gente observa é que alguns assuntos permaneceram meio como tabus internos, né? Quer dizer, muitas vezes há uma, não sei se falar, certa repressão, ou há uma pressão interna para que alguns temas sejam abordados de forma mais suave do que os autores gostariam, né? O tema, por exemplo, a discussão da representação sexual em novelas, né? Homossexualidade e outras questões como essa continuaram sofrendo, os autores continuaram sofrendo limitações mesmo depois da ditadura, porque por pressão interna da própria Globo. Não sei se era isso que estava, era sobre isso a tua pergunta.
Eu acho que vai um pouco também nessa linha da censura, mas muito mais também pensando na própria escrita também de temas. E acho que você respondeu muito bem nesse final, de mesmo assim temas ficarem tabus ainda. E é engraçado porque quando você coloca isso de temas tabus, tem uma novela do SBT, se não me engano, é Amor e Revolução, de 2011,
Isso.
que quase ninguém ficou sabendo dessa novela, assim, a época que ela estava passando, né?
Teatro
É,
Sentado.
sim, e aí eu queria te perguntar ainda desse tema que você fala de tabus, envolve isso quando fala da questão de militares, questões até sociais da sociedade, famílias, enfim. Mas também, como que a gente consegue explicar esse monopólio da Globo, que você colocou também depois dos anos 70, olhando para as outras das redes abertas, né? Band, SBT, Record. É difícil fazer novela, e por isso que a Globo tem esse monopólio?
Olha, eu acho assim, a Globo investiu fortemente em novela, né? Tem uma percepção ainda assim, no início da década de 70, né, com a chegada primeiro do Boni e depois do Daniel Filho, que estruturam essa área de teledramaturgia da Globo e estruturam, e aí a anterior o Walter Clark, que é o primeiro executivo, o executivo que vai mudar a Globo também a partir do final dos anos 60, criando uma grade vertical com horários muito rígidos, buscando estabelecer o hábito do espectador, e sobretudo com esse trio que é considerado histórico, que é novela das sete, Jornal Nacional e novela das oito. Né? Isso cria uma espécie de espinha dorsal para, né, para a Globo. Ela não mudou isso. Isso foi estabelecido em não sei, talvez o ano exato, mas é início da década de 70 que isso é estabelecido, ao final dos anos 60, e nunca mais mudou. Até hoje é assim. Só os horários que avançaram um pouco, né? Porque as pessoas chegam cada vez mais tarde em casa, a novela das 8 virou novela das 9, novela das 7 às 7h30, das 6 às 6h30. Mas essa espinha dorsal não foi, é imutável, é uma coisa impressionante você pensar, né? Quer dizer, a Globo nunca mudou isso. Então,
E
eu acho
outras
que.
TVs não conseguem manter, né? Por exemplo,
Exatamente.
sempre muda horário de jornal, tal.
Então, eu acho que tem aí uma competência, né? Primeiro, é uma concepção que foi inteligente de você criar essa grade. E segundo, eu acho que tem uma competência de produção, né? Quer dizer, a Globo investiu realmente pesado nessa área de teledramaturgia, né? Não inventou, mas ela entendeu que isso seria importante. E os concorrentes que ficaram para trás, primeiro, alguns ficaram para trás, a Tupi, que foi a principal concorrente, né, inicial, perdeu o fôlego e acabou fechando, né, nos anos 80. E SBT, que veio depois, Record, Manchete, né, emissoras, todas elas entenderam que era importante ter teledramaturgia, que a teledramaturgia era uma coisa que segura o espectador, dá lucro, né, embora que seja caro, ela atrai anunciante, é um produto muito significativo na TV aberta. Tentaram todas elas, mas como você disse, não conseguiram fazer isso de forma com essa mesma constância que a Globo, né? Todas tentaram, Manchete, né, tentou, SBT tentou várias vezes fazer produção própria, a Record, né, tem feito produção própria. Quando não, apelaram também para novelas importadas, né? O SBT fez muito sucesso com as novelas mexicanas, que ele comprou até hoje, exibe novelas mexicanas, né? Mas é diferente de novela própria, né? Eu acho novela feita no Brasil por brasileiros. Eu acho que existe também uma percepção que isso causa um certo impacto. Então, te respondendo assim, eu acho que tem muita competência de um lado, né? Você ter feito isso, ter investido nisso, ter, né, contratado gente para fazer isso, autores e mais autores ao longo dos anos que foram vindo, ousado muitas vezes, né, em temas que, não, que eram avançados para a época, né, voltando àquela questão anterior, mesmo durante a ditadura, eu acho que as novelas foram muito importantes em discutir temas que ainda estavam meio soterrados ou meio represados, né, num sentido mais amplo, como a questão do feminismo, né, a questão dos direitos da mulher, a questão do racismo. Acho que já desde os anos 70, novelas começam a trazer esse assunto, a importância de denunciar o racismo, né? E também, eu acho, mais em menor escala, mas também já aparece desde a década de 70, mas sobretudo na década de 80, a discussão da homofobia, o combate à homofobia. Isso para falar de três grandes assuntos. Vários outros temas, né, importantes, que têm impacto social, que afetam a vida das pessoas, que são tratados nas novelas, mesmo durante a ditadura, ainda durante a ditadura. Então, eu acho interessante, é uma espécie de válvula de escape, assim, as novelas, elas alcançam uma relevância maior nessa época do que o próprio jornalismo. Quem faz uma análise muito interessante sobre isso é o Renato Janine Ribeiro, que foi, né, ministro da Educação, hoje é presidente da SBPC, professor de filosofia. Ele, uma época, foi colunista de televisão do Estadão. E as críticas que ele publicou naquela época estão reunidas num livro. E ali vale a pena ler. É muito interessante essa visão que ele tem de como a novela. Primeiro é ousado um professor de filosofia da USP estar falando de novela, né? Ele já tinha essa coragem de fazer isso. Os textos dele são do início dos anos 2000. Ele lembra disso, ele faz esse papel e ele lembra muito bem o impacto que essas novelas tiveram. Não só novelas, a série Malu Mulher, por exemplo, que é de 1980, 1979, é uma série fundamental, né? Vai mexer, as pessoas não sabem. Exibe pela primeira vez uma cena de masturbação, né? Mulher desquitada, discute temas. Tem mulher desquitada também em Dancing Days, eu acho, se não me engano, em Dancing Days também tinha, mas enfim. Então, eu acho que é interessante você ver que as novelas elas entraram por uma fresta, assim, sabe? Num período que era de repressão, de censura, elas conseguiram muitas vezes tratar temas importantes. Nem sempre, óbvio, tinha muito melodrama, muita novela para se chorar, para se emocionar, amores impossíveis, sempre teve na novela. Mas junto com isso, também entrou. Eu acho que essa pegada que eu acho que é uma. Chamar isso de uma importância social mesmo.
Sim, inclusive, Maurício, essa questão da Globo, quando a gente fala de competência e olhando como está o cenário das novelas agora, como você avalia esses remakes que a Globo tem feito? Fez primeiro de Pantanal e agora está no ar a Renascer. É um caminho para tentar resgatar esse vínculo com novela, trazendo o que aconteceu e tal? Como que você olha essas obras clássicas que estão sendo refeitas?
Olha, tem algumas nuances, eu acho, nessa discussão sobre remakes. Primeiro, ocorreram remakes já desde os anos 90 de novela, né? Não é uma novidade atual, e nem é uma novidade também da indústria brasileira. Quer dizer, Hollywood fez remakes vários filmes, muitas vezes, em vários momentos também, né? É uma ferramenta da indústria você refazer uma coisa que fez muito sucesso. Eu só queria primeiro relativizar que não é uma coisa que está acontecendo hoje, não é inédito isso, não é que isso já aconteceu em outros momentos. Essa onda recente realmente faz pensar em algumas questões, né? Eu acho, primeiro, há uma crise de criatividade, você está, né, faltando. Eu acho que talvez, não sei se há uma crise de criatividade, mas há um impasse realmente, há uma dúvida aí, eu acho, em relação sobre o que que as pessoas querem assistir. E eu acho que o sucesso, por exemplo, de Pantanal, do remake, né, deve ter mexido com a cabeça da Globo, né? Porque a novela foi muito bem para os padrões dos dias de hoje, foi uma boa novela. Na origem, né, a versão original tinha sido um grande sucesso, a novela encantou de novo, né, produziu um efeito muito bom. Eu acho que isso deve ter mexido com a cabeça da Globo, quer dizer. Se há um público interessado nessas grandes novelas dos anos 80, sobre 80, 90, disposto a conhecer, né, ou ver melhor essas novelas. Agora, eu tenho acho que tem uma outra questão, que é fazer remake automaticamente como uma estratégia de atrair público é muito arriscado também, porque. Assim como uma novela original, não é ciência, é muito difícil saber, ah, essa novela vai dar certo, essa novela vai ser boa, essa novela vai ser ruim. Então a gente tem casos também de remakes que fracassaram, remakes ruins, remakes que não despertaram interesse, né? Então eu acho que a Globo está tratando de uma forma um pouco, talvez, automática. Não, vamos rever, né? Então, Renascer, né? Elas por Elas, no intervalo de 3 anos, acho que a gente já está no terceiro, teve 3 ou 4 remakes. Aí tem esse plano, parece ano que vem vale tudo, né? É arriscado.
Inclusive, Elas por Elas, que é da Sete, também é um remake.
Isso, Elas por Elas, eu citei, exatamente, é um remake, exatamente.
Sim. Para a gente fechar essa questão da Globo, Maurício, tem uma pergunta do Fred Dreyfus, que está acompanhando a gente aqui, que eu achei bem interessante. Ele fala que o senso comum diz que as novelas são da Globo, quando na verdade as novelas são dos artistas e dos profissionais que as produzem. O que falta para a novela ir para o YouTube como o futebol? E aqui eu gostaria de juntar uma.
Agora eu não ouvi seu som.
Opa, perdão, foi erro meu, eu que fechei sem querer. Juntando essa questão do YouTube, olhando para as atualidades, além também do advento do computador e mais recentemente da inteligência artificial, mudaram a forma de fazer novela, essa dificuldade de criatividade, quando você responde também respondendo os remakes, a inteligência artificial é um perigo nesse aspecto?
Bom, em relação à questão do Fred, eu acho que é uma questão discutível o ponto, porque, em tese, a Globo, como produtora, ela é dona das novelas, né? Ela paga para os técnicos, paga para os atores, ela paga, ainda que parece que pague muito pouco, quando reprisa, ela paga direitos para os profissionais que trabalharam nela. Então, eu acho que não há muita discussão de que as novelas pertencem à Globo, que a Globo remunerou já, né, bem ou mal, a gente pode discutir isso, tem muitas questões envolvidas no meio. Pode ser que muita gente tenha achado que foi mal remunerado pelo trabalho que fez, mas, em tese, as novelas são da Globo. Então, ela tem o direito de exibir onde ela quer e ela está colocando à disposição. Está transformando isso numa nova forma de exploração comercial, que é exibindo elas no Globoplay, que é a plataforma de streaming dela, e tá aparecendo. Todo mês são relançados 3, 4 títulos dos anos 80, 90, que estão à disposição do espectador, né? Elas por Elas foi um remake de novela também, né? Tá no horário das 6. Então, eu acho que, enfim, é uma questão discutível. Eu não sei, não pensei nessa questão ainda da inteligência artificial, como isso pode afetar, né? Mas faz sentido você colocar no computador alguns elementos, né? Misturar um monte de novela que você gosta. Talvez isso dê um caldo aí, a gente brevemente tem aí uma novela feita com inteligência artificial. Um robozinho que deglute Jeanette Claire, Gilberto Braga, Glória Pérez, Agnaldo Silva, joga um monte de novela e manda ele fazer uma novela, vamos ver o que que acontece. Já deve ter gente, talvez, fazendo essa experiência. Com o humor, com Carlos Lombardi também, enfim, ver o que que acontece.
Sim, é porque, inclusive, essa questão da inteligência artificial era uma demanda quando Hollywood foi em greve, né, por exemplo, porque estavam
Isso.
falando que estava sendo utilizada, né? O que, na
Exatamente.
verdade, faz sentido, né, de os atores começarem a pensar porque estavam sendo utilizadas voz, imagem, quando não
Não,
autorizadas,
e
né?
sobretudo os autores, né? Mais do que os atores, né? Os autores, né? Eu acho que essa foi a reivindicação dos roteiristas, que eles não queriam queriam garantir que não se usasse inteligência artificial para escrever texto.
Sim, só Maurício, que o Fred acabou de mandar, que quando ele faz uma pergunta falando em novela, ele quis dizer enquanto gênero literário. Não sei se pensar a novela como gênero literário, essa questão do YouTube, possa mudar algum ponto da sua resposta.
Eu acho que é um produto audiovisual, né? Eu acho complicado, mas enfim. Eu acho interessante você colocar essa questão em pauta, mas eu acho que ele está, enfim, me parece, dentro desse ecossistema audiovisual que a gente tem, me parece que ela é dona mesmo da novela e faz o que bem que quiser com isso.
Perfeito. Antes de continuarmos a conversa, com o Maurício, eu queria só fazer o nosso breve comercial aqui financeiro, pedindo a contribuição financeira de vocês, a Opera Mundi. Todo mundo sabe que há seis formas de fazê-lo. A primeira é a nossa assinatura solidária em nosso site, www.operamundi.com.br/apoio. Lá nesse link você vai ter acesso aí quais são os pacotes de assinaturas, quais as formas de pagamentos e também os brindes que cada assinatura você pode ganhar. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal aqui no YouTube. Assim você se torna da comunidade de Opera Mundi. A terceira e a quarta é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Stickers. Faça a sua contribuição pelo Super Chat Super Sticker também. Querendo aí saber algum ponto de Maurício Staiser sobre os seus livros, suas obras, sobre as novelas também, faça uma pergunta com o Superchat. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. A nossa chave é apoie@operamundi.com.br. Portanto, faça a sua contribuição, ajude a Opera Mundi a se fortalecer como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo. Eu volto a conversar com o Maurício e eu gostaria de, Maurício, entrar agora na questão do Gilberto Braga, e queria já te perguntar como que desponta o projeto junto, né, com as pesquisas e também ao lado de Arthur Chichel escrever uma biografia de Gilberto Braga.
Esse projeto, originalmente, como você citou, era do Arthur Chechel, um jornalista, né, com atuação intensa, né, na imprensa do Rio, trabalhou, né, muitos anos no Jornal do Brasil, trabalhou antes na Veja, nos anos 70 e nos anos 90 e 2000, a partir dos anos, no momento, ele se muda para o Globo e foi colunista do Globo, foi editor e depois colunista do Globo muitos anos. Ele estava desenvolvendo, ele começou a desenvolver essa pesquisa em 2019, motivada por um interesse do Gilberto de contar sua própria história, e tinham já acertado com a editora, com a Intrínseca, que o Chechel faria essa biografia. E o Chechel fez uma série de entrevistas com o Gilberto durante um período de 6 meses, segundo semestre de 2019, fez muitas entrevistas, gravou. E aí encerrou essa fase de entrevista, ele começou a fazer outras pesquisas paralelas para pesquisar o livro, ouviu algumas pessoas, entrevistou também acho que umas 20 pessoas que conheciam o Gilberto do trabalho, da vida pessoal. E só que em junho de 2021, o Chechel se internou para fazer um tratamento e passou mal durante esse tratamento e faleceu. Até esse momento, eu nem sabia que ele estava fazendo essa biografia. A gente era amigo, assim, não íntimo, mas a gente era amigo, mas era um projeto. E é meio normal isso, quando você está fazendo uma biografia, você não fica contando. Enquanto você está fazendo, você procura manter uma certa discrição, né? Eu não sabia que o Chechel estava fazendo essa biografia. E aí, 3 semanas depois da morte do Chechel, o Gilberto me ligou na minha casa e aí me contou. Eu conhecia ele como profissional, já escrevi sobre televisão há bastante tempo. Ele me contou que o Chechel estava fazendo biografia e perguntou se eu gostaria de continuar o trabalho. E eu falei que sim, que seria uma honra, até porque eu acho que seria uma maneira também de homenagear o Chechel, um cara que eu gostava muito. E aí eu pedi o material, quem tinha sido coletado, estava todo organizado pelo marido do companheiro do Chechel, Paulo Severo, que me mandou esse material que já existe, já tinha sido feito de pesquisa, e ali eu vi que tinha muito pouco, só tinha um capítulo escrito até então, mas tinha muita coisa já pesquisada. Tinha ali algumas indicações do que ainda faltava fazer, mas ainda tinha muita coisa para fazer. E eu topei, comecei a estudar esse material e procurei, fiquei aguardando que a editora refizesse o contrato, porque aí era uma nova situação, que eu tinha um contrato com o Chechel, e passou a ter um contrato comigo e com o Paulo Severo, que é também passou a ter os direitos sobre o livro. E eu fiz uma reunião com a presença do Gilberto, eu comecei a falar, falei para ele o que eu tinha achado, o material que eu tinha encontrado, o que eu planejava fazer sobre o livro, E o Gilberto também falou algumas coisas, o que ele achava e tal. Mas eu ainda comecei muito lentamente, esperando realmente que se concretizasse o acerto com a editora. E aí, em outubro, o Gilberto morreu. 4 meses depois da morte do Chechel, morreu o Gilberto. E aí foi mais ou menos nessa época que finalmente se acertou o contato com a editora. E aí eu comecei a fazer o livro sozinho, sem o Chechel e sem o Gilberto. E aí eu, enfim, fiquei quase 2 anos trabalhando nisso, entrevistei mais umas 50 pessoas e escrevi muita coisa, né? Usei muito da pesquisa do Chechel, né? Mas aí ampliei, enfim. Mais ou menos a história é essa. É de fato incomum o que aconteceu, né? Normalmente a pessoa faz a biografia, começa um livro, vai até o fim. Né? Teve enfim, esse triste acidente de percurso que foi a morte do Chechel primeiro e depois ainda a morte do Gilberto.
Sim, verdade, total. E, Maurício, você conta, né, quando você colocou o começo lá, o Chechel, o Estatuto do Chechel, e depois você escreve sobre Gilberto Braga, e a carreira de Braga não começou já como escritor de novelas e minisséries. E eu queria te perguntar também, para nossa audiência entender, como que foi essa trajetória até chegar na Rede Globo?
Bom, o Gilberto, ele era professor de francês da Aliança Francesa, que era a principal atividade que ele exerceu desde o final dos anos 60 e dava muitas aulas. E a partir de 1969, ele começa a trabalhar como crítico de teatro do jornal O Globo, que é um negócio que ele gostava muito de teatro e achou que era uma maneira que ele ia conseguir também ter uma proeminência, aparecer na imprensa. E ele consegue um posto, primeiro como um segundo crítico e depois, em um certo momento, como o principal crítico de teatro do Globo. E ele vai... Ele, Só que, na verdade, ele está insatisfeito com essas duas profissões. Acho que ele ganha mal e não está feliz nem como crítico de teatro, nem como professor de francês. E aí, em 1972, e aí isso liga ao que a gente falou no início, quer dizer, a Globo está começando a dar seus primeiros passos em novela, na mudança de novelas, né? Chegar Daniel Filho e Jeanette Claire agora fazendo novelas com temática mais contemporânea. Em 72, a Globo cria um negócio chamado Casa Especial, que é um projeto de se adaptar textos, na época, textos conhecidos, famosos, já escritos, uma peça ou um romance, adaptar em um programa de 1 hora. E quem comanda esse projeto é o Domingos de Oliveira, né, também autor, dramaturgo, e o Gilberto. Procura o Daniel Filho e pergunta se ele não podia fazer também um caso especial. O Daniel já conhecia o Gilberto como crítico de teatro e também o Gilberto também fazia reportagens para a Manchete no final dos anos 60. Então, ele era um cara conhecido assim já assim, relativamente conhecido no, nesses meios. E o Daniel fala: não, pode fazer sim, vai lá falar com o Domingos Oliveira. Aí o Domingos pede para ele apresentar uma lista de novelas, de textos que ele gostaria de adaptar. O Gilberto apresenta uma lista e o Domingos escolhe A Dama das Camélias, para o Gilberto fazer a vinheta do caso especial. E aí o Gilberto faz uma primeira adaptação da Dama das Camélias, fica meio ruim. Aí o Daniel Filho recomenda que ele converse com o Oduvaldo Viana Filho, que também já está trabalhando na Globo nessa época, para ajudar ele a melhorar o texto e tal. E ele faz, e aí dá muito certo. No final de 1972, vai ao ar esse primeiro caso especial, com a Glória Menezes vivendo a protagonista. Negócio mexe com o imaginário das pessoas, e as pessoas falam: mas esse cara aqui sabe escrever. Assim, meio uma descoberta. E aí ele, em função disso, no ano seguinte, no, nos 2 anos seguintes, ele escreve mais 4 casos especiais, sempre assim fazendo, esse também é caso especial, fazendo esses programas menores, até que um dia o Daniel Filho chega para o Gilberto e fala assim: eu queria que você escrevesse uma novela. E o Gilberto fala: novela? Nunca, nem vejo novela, nunca escrevi, nunca vi, você está louco. Não, eu sei, eu consigo ver por esses casos especiais que você vai saber escrever uma novela. Não, de jeito nenhum. Tal. Ele falou: não, não se preocupe, eu vou botar você junto com Lauro César Muniz, que já era um nomão naquela época. Você escreve o início da novela junto com ele, os primeiros 20, 30 capítulos, aí depois disso ele vai sair e você continua a novela sozinho. E a Corrida do Ouro, primeira novela das sete que ele escreve junto com o Lauro. E aí o Daniel, o Lauro cumpre esse combinado, eles escrevem juntos nos primeiros 20, 30 capítulos, e o Lauro sai para escrever uma outra novela, das oito. E aí o Gilberto entra em pânico sozinho, ele fala: não consigo, vou desistir. Várias vezes ele ameaça pedir demissão, e aí quando ele está muito nervoso, o Daniel Filho oferece para ele a ajuda da Jeanette Claire, que também já tinha percebido que ele era um cara que tinha diálogos muito bons, que todo mundo impressionado já com a qualidade do texto do Gilberto, logo no início. A Jeanette meio orienta ele, dá dicas, ele consegue levar a novela até o fim, e, enfim, e aí vira um autor de novelas, e aí a partir daí é uma das da outra, ele emenda nisso. Surge o projeto que é um projeto da época também da Globo, de adaptar grandes livros da literatura brasileira no horário das seis. Então, Gilberto faz a adaptação do Senhora, do José de Alencar, e do Helena, do Machado de Assis. Depois ele ainda vai fazer Escravizaura, e isso, outros autores também estão fazendo essas adaptações. E,
Sim,
enfim, começa assim,
e
meio assim, ele nem via novela. Não entendia nada do assunto, mas estava querendo mudar de profissão e queria ganhar mais dinheiro. Ele achava que ele ganhava muito mal como professor de francês e teatro.
é aquele estava na hora certa, no lugar certo, basicamente foi.
Exatamente. Exatamente.
Maurício, eu queria até eu estava pesquisando para nossa entrevista. E quando você fala da Escrava Isaura, que é quando o Gilberto Braga ele está escrevendo, né, ali adaptando para a novela, ele altera algumas coisas da novela, porque o livro ele fala que não era tão abolicionista, pelo que eu entendi. E esse já é eu não diria dom, assim, mas já é uma posição muito forte do Gilberto Braga de questões sociais, né? E eu queria te perguntar, nessa toada, como que o Gilberto Braga conseguiu captar e relacionar essas obras, todas elas que ele escreveu, com a sociedade de cada época?
Então, eu queria lembrar, peraí, deixa eu tentar achar.
Claro.
Que o Gilberto, ele de fato, ele era bastante crítico em relação ao livro A Escravizaura, né? Ah, lembrei. E ele realmente fala sobre isso em muitas entrevistas, que ele achava que o livro não era uma coisa. Ele achava um livro, ele diz que ele achava que o livro é reacionário e tal. Mas ele próprio, ele talvez ainda era muito no início, e ele mexe no livro mais por questões de dramaturgia do que por questões ideológicas. Assim. Ele mexe porque ele queria. A novela ia ter 100 capítulos, e ele achava que o livro não ia dar conta, não tinha história para 100 capítulos. Então ele cria um cara, um mocinho, ele coloca um mocinho antes do mocinho que está no livro, né? Ele entra e depois morre esse cara. E ele mexe um pouco na estrutura do livro. Mas, como observa, e eu cito isso no meu livro, Joel Zito Araújo, que é um cineasta, documentarista e autor do livro A Negação do Brasil, que é um estudo sobre como a televisão retratou os negros, né, desde o início, ele observa, e eu concordo, que a abordagem do Gilberto é muito tímida ainda em Escravizaura. Eu acho que ele vai avançar muito, né, em corpo a corpo, nem se fala, mas eu acho que ele vai abordar a questão do racismo de forma muito enfática, bem em outras novelas. Mas em Escravizaura ainda é uma coisa muito tímida, e a novela termina de uma maneira que é muito criticada pelo João Zito e por outras lideranças do movimento negro, que é que o casal de mocinhos. Que é a Lucélia, né? Depois, né? A Lucélia, ela é libertada, a Isaura, e como ele chama o cara que é o outro mocinho, esqueci, Eles que libertam os escravizados, sabe? Aí tem uma festa, todos eles ao redor desse casal, que é o casal libertador. Então, é uma, assim, o Joel aponta, o Joelzito aponta que é como se a liberdade foi concedida pelos brancos, não foi conquistada, né? Então, isso é uma crítica que eu acho justa à novela, né?
Sim, só para... É Álvaro o nome do pai.
Deixa eu te falar aqui o nome do ator.
Sim, a Conceição Lima mandou para a gente aqui, a gente agradece, já que era Álvaro e Isaura, né?
Peraí, deixa eu só confirmar. Acho que é isso mesmo. É o Edwin Luiz, exatamente, que faz, exatamente. É o Edwin Luiz e a Lucélia Sanz, é o Álvaro. Isso mesmo. Obrigado aí pela lembrança, Conceição. Mas é isso, ainda é uma coisa muito tímida, né, da parte dele, e eu acho que é uma crítica justa, assim. Agora, uma coisa curiosa é que o Gilberto, a novela fez um enorme sucesso, né, no Brasil, sim, é uma das maiores, até hoje, do Brasil, exatamente. É um livro e um documentário, recomendo, que é muito bom mesmo. E eu cito bastante no livro, no meu, no, na biografia do Gilberto. Escrava Isaura fez muito sucesso, muita audiência, até hoje é uma das maiores audiências na novela das seis da Globo. E o Gilberto odiava a novela. Ele sempre dizia, até o fim, ele fazia, eu não gosto dessa novela, não gosto da Lucélia Santos como Isaura. Ele queria, na época, uma atriz mais com perfil tipo Ioná Magalhães, que ele achava uma mulher mais exuberante, achava a Lucélia não tinha o perfil do papel. Nunca entendeu o sucesso da novela, e a novela depois se tornou uma das novelas mais vendidas fora do Brasil também, foi vendida em mais de 100 países. Enfim, é um fenômeno de audiência, sempre que falava isso para o Gilberto, ele falava, eu não me conformo, eu não entendo por que as pessoas gostam dessa novela, por que essa novela deu certo. É engraçado isso. As pessoas amam a novela, já foi, teve remake, né? A Record refez a novela, já foi reapresentada, todo mundo gosta da novela, mas o Gilberto, o autor, não gosta.
Sim, e Maurício, ainda daquela que eu tinha juntado, essa questão de como conseguia captar e relacionar as obras dele com a sociedade de cada época. Por exemplo, tem muitas dele que são destaque, que, como eu falei no início, Dancing Days, Vale Tudo, Celebridade também do Gilberto Braga, Paraíso Tropical, que tem a cena clássica da Camila Pitanga e o Wagner Moura, né? Você coloca aqui que ele era muito bom do diálogo, é um diálogo que sempre ressurge, principalmente na internet. Como que você, como ele conseguia fazer isso, essa captação da realidade?
Então, isso é um tema super difícil, né, Fernanda? Acho que todo autor, ou a maioria, né, todo não, mas muitos autores, não só o Gilberto, né, com tramas que investiram em tramas mais com uma pegada, né, realista, de tentar retratar de alguma forma a realidade, sempre ambicionaram criar algum tipo de conexão da novela com o público e com o mundo que está sendo vivido naquele momento que a novela é exibida, né? Mas nem sempre você consegue, é uma coisa muito difícil, né? Então, assim, eu acho que o Gilberto muitas vezes conseguiu, e não foi um, vários outros autores também conseguiram esse fenômeno, que a novela refletiu o espírito do tempo, né? Você está se vendo uma coisa, e a novela está falando, de uma coisa, você está sentindo uma coisa que tem a ver com aquilo. Na tua vida pessoal, na vida do país, né? O exemplo maior é Vale Tudo, justamente, né? Que é uma novela que discute, ela vem no momento de meio de frustração das pessoas com o que tinha acontecido, que era o início da nova república. Todo mundo achou que a gente ia viver um período exuberante de democracia. Aí morre o Tancredo, assume o presidente José Sarney, que era um cara que vinha da arena, né? Do partido da ditadura. O país passa inflação braba, não melhora a inflação, vários planos econômicos, corrupção, acusações de corrupção no governo, várias e tal. E aí chega Vale Tudo discutindo se vale a pena ser honesto no Brasil. Então, é uma novela que pegou assim, de um jeito, né? Um exemplo que deu muito certo. Vilões, né, terríveis, né? O Marco Aurélio, que é o empresário que foge do país dando uma banana, Odete Roitman, que é uma vilã que a pessoa tem nojo de pobre, né? Um negócio, uma figura horrorosa. A Maria de Fátima, que engana a mãe, né? São vilões muito que mexem muito com o imaginário das pessoas naquele momento, né, que elas estão vivendo. Mas enfim, então isso é uma coisa, às vezes você podia não, podia o astral ser outro, combinou ali, eu acho, um pouco o astral do pai, uma música, aquela música do Cazuza, né, Brasil, mostra a tua cara, quem é que manda. Então acho que combinou. E nem sempre isso acontece. Às vezes tem novelas muito boas que não provocam esse mesmo tipo de empatia do espectador com o tema, né? E, enfim, eu acho que o Gilberto fez isso em alguns momentos, né? Eu acho Anos Rebeldes é um outro exemplo, né? A minissérie, que é uma minissérie que está discutindo, mostrando um grupo de jovens durante o período de efervescência política e início da resistência, de grupos de resistência à ditadura, resistência militar à ditadura, né? Final dos anos 60 e início dos anos 70. Conta essa história, uma história forte, né? Em alguns momentos dura, triste. Personagens muito carismáticos, cativantes, sobretudo a personagem da Cláudia Abreu, né? Que é uma jovem, na primeira parte da minissérie, uma filha de uma família rica, e depois ela ganha. Ela se ganha conscientização política e entra para um grupo guerrilheiro. E essa minissérie é exibida exatamente no momento em que está começando as manifestações pelo impeachment do Collor no Brasil, 1992. E aí acontece esse fenômeno que é as pessoas, os jovens que vão à rua, dizem: ah, a minissérie me estimulou a ir para a rua, sabe? Não dá para provar, ter certeza que houve essa conexão de fato, mas muita gente falou isso, né? E o Gilberto ficou enlouquecido de alegria, né? Se poder estar influenciando um movimento em 92, inspirado numa minissérie que está contando uma história de 1969, 70, quem matou Dete Reis. Então, enfim, são coisas que acontecem. Nesse caso, é uma coisa imprevisível. Você não tinha como prever que isso ia acontecer, né? Mas é isso. Houve ali um diálogo enorme entre uma coisa que está passando na televisão à noite e uma coisa que está acontecendo no país durante o dia. Então, enfim, não dá para prever isso, sabe? É uma coisa. Às vezes acontece. Eu acho que o Gilberto, esses dois, eu acho que tanto Vale Tudo quanto Anos Rebeldes são os dois exemplos maiores em que isso aconteceu, em que ele conseguiu. Teve outras novelas que discutiram temas que eu acho que tinham a ver com temas que a sociedade estava discutindo, né? Várias. Mas nesses dois exemplos, eu acho que são os exemplos máximos dessa conexão que é mágica, assim, de certa forma, para o autor, né?
Sim, e, inclusive, Maurício, em 2021, quando Gilberto Braga morre, Anos Rebeldes retomou muito na internet a minissérie, né? Principalmente a cena quando a Cláudia Abreu, a polícia para o carro dela, né? Enfim, eu me lembro que no Twitter, por exemplo, resgataram muito isso como uma forma também de enaltecer o Gilberto Braga, mas o que eu senti na época é de quem não o conhecia no sentido que ele havia feito a minissérie que fala da ditadura militar nos anos 90. É importante também esses resgates, né?
Super, super. Anos Rebeldes está disponível também, né, no Globoplay. Eu acho Anos Rebeldes, assim, o trabalho dele mais bem acabado, assim, mas é porque é menor, né? São 20 episódios, só é diferente uma novela 150, 180, você manter o nível, manter a qualidade numa novela ao longo do tempo todo, né? Tem muitas altos e baixos, tem enrolação e tal. Uma minissérie mais compacta, né? Mas eu acho Anos Rebeldes, assim, como produto de televisão, brilhante, assim, é muito bom, muito bem feito. Não tenho nenhum reparo a fazer. E entendo isso, quando você assiste pela primeira vez, né, você vê aqueles personagens, o personagem da Cláudia Abreu, é incrível, né? O Cássio Gabus Mendes, Malu Mader, é um timão que tem em Anos Rebeldes.
E Maurício, você tem alguma. Anos Rebeldes pode ser, mas você tem alguma obra do Gilberto Braga que para você é a melhor, assim?
Eu acho a mais bem acabada realmente é Anos Rebeldes. Mas eu acho que Vale Tudo, de fato, foi a grande novela, né, do Gilberto. Vai ser sempre lembrado, né? Porque acho, pelo que a gente já falou antes, acho que ela produziu uma empatia à novela, né? A gente odiava os vilões, mas a novela produziu, foi um fenômeno cultural acrescido do Quem Matou, né? Um Quem Matou. O Gilberto sempre usou o recurso do Quem Matou, então, assim, desde que começou a escrever novela tinha um Quem Matou, desde Água Viva sempre teve um Quem Matou. Mas a Odete Roitman realmente era uma vilã odiável, e o Quem Matou ela virou uma coisa, foi um fenômeno realmente cultural.
Sim, e a gente comentava no começo da entrevista sobre a questão da Avenida Brasil, que também resgatou quem matou o Max, né, na época, que era, enfim, o par vilão ali com a Carminha, né? Então, engraçado, retomou essa ideia de quem matou, né?
Vários autores usam Quem Matou.
Sim.
É um recurso muito bom.
Sim. Maurício, a biografia, o nome da biografia, inclusive, Gilberto Braga, Balzac da Globo. E eu queria te perguntar o porquê desse nome, o Balzac.
Olha, isso apareceu para mim ainda durante a pesquisa. Primeiro, vendo o próprio Gilberto falar em muitas entrevistas que o Balzac era um autor de referência para ele como autor, né? Uma vez perguntaram para o Gilberto assim, não lembro que novela, alguém perguntou para ele qual é o tema dessa novela. Aí o Gilberto respondeu: o dinheiro, como em toda a obra do Balzac. E aí eu tive acesso à coleção de recortes de notícias publicadas sobre o Gilberto que ele colecionou ao longo de toda a carreira. São 54 volumes, estão guardados na casa do Edgar, marido dele, por 40 anos. Eu li tudo aquilo. E a quantidade de gente que comparou Gilberto a Balzac é enorme. Agnaldo Silva chamou ele de nosso Balzac. O Arnaldo Jabor, mais de uma vez, escreveu textos comparando Gilberto a Balzac. O Veríssimo comparou Gilberto a Balzac. O Luiz Carlos Merten, crítico de cinema do Estadão, comparou. Enfim, eu reuni todas essas comparações e outros comentários de intelectuais analisando a obra do Gilberto. O Gilberto, com certeza, foi o autor de novela que mais mereceu a atenção da universidade. Não foi o único, vários outros mereceram, mas o Gilberto seguramente foi o que mais despertou interesse. Intelectuais qualificados, de alto nível, sempre muitos comentaram a obra do Gilberto. E aí eu falei, vou fazer um capítulo sobre isso no livro, mostrando como realmente a maneira como Gilberto olhava para a elite, olhava para a classe média, a representação dele, motivou essa comparação. Com o cuidado, claro, de falar, olha, isso é uma coisa restrita às novelas, e às novelas da Globo, eu não estou chamando ele, não estou comparando a obra literária de um com a obra dramatúrgica do outro. Eu estou mostrando que muita gente viu alguma semelhança entre uma coisa e outra. Aí eu fiz esse capítulo, que é o Balzac da Globo. Na hora de vir com um título para o livro, eu sugeri vários títulos. Um deles era esse. E a editora gostou e botou esse título na capa.
Perfeito, Maurício. Antes de a gente partir para nossas perguntas aqui de suas indicações culturais para nós quem está assistindo a gente, eu queria te perguntar a pergunta do nosso programa hoje mesmo. Qual é o legado de Gilberto Braga para a sociedade brasileira?
Olha, eu fiquei pensando nisso, assim, eu acho seria, eu acho, não é, eu acho que não é só dele o legado, né? Eu acho que a teledramaturgia produzida no Brasil, né, ao longo de décadas, e a isso a gente já falou um pouco quando eu discuti como as novelas trouxeram temas de relevância para a sociedade, né? Eu discuti o feminismo, né, a violência contra mulheres, racismo, homofobia, para citar três temas, mas vários outros. Eu acho que Gilberto é um dos autores que ajudou a avançar essas discussões no Brasil. Então, não sei se a palavra certa é legado, mas certamente as novelas ajudaram o brasileiro a se enxergar de alguma maneira na tela, né? E as novelas de Gilberto foram parte disso, né? Uma parte importante. Eu acho que seria limitar dizer que só ele fez isso, é mentira, injusto, com muitos e muitos autores que deram também contribuições importantes para isso. Acho que a grande questão é essa: a novela no Brasil, muitas vezes, ajudou o espectador a se enxergar na tela, a refletir, a pensar, a problematizar questões que eram importantes para a vida dele. Né? E isso é uma coisa relevante, né? Num produto que, em tese, é para mero entretenimento, conseguir fazer isso.
Sim, concordo plenamente, Maurício. Mas eu queria te agradecer mais uma vez pela sua participação aqui no 20 Minutos. Antes de encerrar, fazer duas perguntas que são clássicas aqui. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores?
Olha, eu queria indicar um livro que eu achei bem interessante, até fiz uma coluna na Folha sobre, que o título, nossa, A Biografia do Abismo, do Felipe Nunes, que é um cientista político, e do Thomas Traumann, que é um jornalista. É um livro que discute como a polarização política hoje no país parece irreconciliável assim, né? Parece a gente chegou num ponto que os extremos não conseguem mais dialogar. E o livro tenta mostrar como que a gente chegou nisso e mostra, eu acho isso foi o que mais me chamou a atenção, como a mídia tem uma responsabilidade nisso, como a mídia ajudou a tornar essa polarização inconciliável, a calcificar essa polarização. Então, acho que a minha recomendação, o livro discute muito outras questões, mas a parte de mídia é bastante significativa para mim, é um assunto que me interessa e fica essa minha dica.
Perfeito, Maurício. E a outra é qual filme ou série, ou os dois também, poderia indicar aqui nos acompanha?
Eu sugiro Ficção Americana, que é um filme que está disponível. Não sei se você já passou nos cinemas, mas está disponível no Amazon Prime, que é um filme do Cord Jefferson, que conta a história de um escritor negro que tem a sua obra recusada por editor porque não está tratando das questões de representação negra da forma como um editor ou um leitor branco esperaria. E o livro, o filme, tem um tom de comédia, faz uma certa graça com isso, mas no fundo está mostrando como que a gente está viciado em olhar essa questão da representação, e não só, no caso está discutindo que é representação negra, mas essa questão, as questões identitárias, como a gente está com um olhar um pouco enferrujado para essas questões, olhando de forma um pouco atabalhoada e pouco aberta. Questões que são muito complexas, a gente está tentando tratar de forma muito simplificada. Acho que é uma provocação muito boa, eu acho que vale a pena ver, recomendo.
Perfeito. Maurício, tem alguma série ou algum outro filme você indicar?
Ah, eu estou assistindo uma série que se chama The New Look. Uma série que está na Apple TV, que conta a história da indústria da moda de alta costura francesa no pós-guerra. Tem dois personagens mais importantes. Um é a Chanel, que enfrenta uma vida bem dura depois da guerra, porque ela, de alguma maneira, foi colaboradora dos nazistas. Ela é acusada de ter colaborado com os nazistas. E, por outro lado, é o momento que o Christian Dior vai revolucionar a moda na França, daí esse título, The New Look, que é como ficou conhecida essa revolução que ele faz. Então, é muito interessante, são duas figuras, é uma ficção, mas inspirada em fatos reais, duas figuras muito diferentes, duas figuras importantíssimas para a moda, que estão vivendo momentos muito diferentes e complexos nessa França de 1945, 46. Vale muito a pena ver.
Perfeito, Maurício. Então, estamos com ficção americana, The New Look e também a biografia do abismo. Agora a gente está vendo aí o The New Look na Apple TV. É mesmo, muito bom.
A Juliette Binoche faz a Chanel, ela é incrível, uma atriz incrível, que é a pessoa que está aparecendo ali do lado esquerdo, e o protagonista que faz o Dior, é um ator, sobrenome dele acho que é Mendelssohn, um baita ator também, vale muito bem.
Bem Mendelsohn.
Bem Mendelssohn, exatamente. Vocês são rápidos aí no gatilho do bastidor, muito obrigado.
Imagina. Maurício, eu queria te agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa 20 Minutos. Foi excelente. Deu debate nos comentários, a galera relembrando aí os clássicos das novelas clássicas do Brasil, Quem Matou Odete Roitman, por exemplo. Muito obrigada mais uma vez, Maurício.
Eu que agradeço, Fernanda. Espero ter ajudado aí a trazer um assunto que é não tão sério, mas a gente acho que mostrou que tem uma certa importância, né?
Com certeza, com certeza. Também parabenizar pela biografia do Gilberto Braga, excelente livro. E para quem quer adquirir, é da Intrínseca, né? A editora Gilberto Braga, Balzaca da Globo, Vida e Obra do autor que revolucionou a novela, as novelas brasileiras. É isso. Muito obrigada mais uma vez, Maurício. Obrigada a todo mundo que estava comentando, assistindo a gente. Um bom final de semana a todos e até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, obrigado.
Explicar o mundo não é coisa fácil. Tem gente que explica a partir dos Estados Unidos. Tem gente que prefere explicar a partir da França. Tem gente que conta o que o mundo é até a partir da China, da Rússia, de Israel. A gente quer explicar o mundo a partir do Brasil. Faz 15 anos que a Opera Mundi está na área, abordando o noticiário global a partir do ponto de vista brasileiro e trazendo opinião séria e qualificada sobre os problemas e dilemas mais urgentes do planeta, que afinal de contas é um só. Opera Mundi é o Brasil conversando com o mundo de igual para igual. A gente estreia agora um novo projeto gráfico, que tem o objetivo de tornar ainda mais intuitiva e formativa a leitura de nossos noticiários sobre a guerra do Oriente Médio, a ascensão da extrema-direita na Argentina, as ações dos países amazônicos para enfrentar a emergência climática, os desafios do continente africano e assim por diante. Pensado sob medida para as necessidades dos tempos de hoje, Opera Mundi apresenta um novo layout e uma nova identidade visual. Aproveita também para trazer novos e qualificados parceiros do jornalismo contra-hegemônico. A revista Opera, focada em noticiários sobre Brasil, América Latina, cultura e movimentos sociais. E o site Diálogos do Sul, jornalismo internacional norteado pelo Sul Global e não pelo Norte. E um monte de novos colunistas que certamente farão a diferença. Não perca! 15 anos depois, Opera Mundi de sempre, mas bem melhor para vocês.